Nosso contato no Diário Transporte é com o presidente da Fresp, a federação que reúne as empresas de ônibus e fretamento do estado de São Paulo, Silvio Tamelini, que também é vice-presidente da ANTUR, que é a Associação Nacional das Empresas de Fretamento. Silvio, qual o balanço que se faz em relação ao fretamento neste ano e se há perspectivas aí de mudanças para melhor?
Olha, Adamo, a perspectiva, no meu modo de ver, elas são positivas, porque nós chegamos a um patamar de uma tolerância assim que de estagnação do nosso negócio e até com perda de faturamento. Temos muitos colegas aí, muitos parceiros, que hoje estão com ociosidade, alguma parte, 10%, 20%, 30% até da frota parada, porque perdeu o contrato. Por que que perdeu o contrato? Porque a indústria teve recessão, não transporta, não tem demissões, não há novos empregos, logo não tem passageiro para ser transportado, né? E na parte do turismo, que nós chamamos de eventual, o próprio governo do estado, de São Paulo especificamente, ele cortou algumas verbas que incentivavam o transporte do estudante para os museus, para o projeto Catavento e outros eventos que a cidade proporcionava. Isso tudo, por falta de verba, foi cortado. Diminuiu o faturamento. Eu falo isso com precisão quase que absoluta, que a nossa empresa Ipojucatur, ela está dentro de São Paulo. E nós tivemos uma perda aí de 12, 13% de todo o faturamento. Em função da perda de ocupação, reduz os contratos, a quantidade de veículos, e a falta de eventos mais, eventos que tenham movimentação melhor.
E, Silvio, é difícil a gente fazer previsões, né, futurologia, mas há uma estimativa de percentual de crescimento?
Olha, se eu fechar o ano com o mesmo índice de faturamento e de produtividade que tivemos no ano de 2016, eu particularmente vou ficar muito satisfeito. Alguns colegas devem ter uma perda entre 3, 4 a 10%. Nós vamos manter os 10, 12% do ano passado. Eu já vou estar satisfeito. Mas eu creio que o próximo ano já tem assim um sinalzinho quase verde de que a economia está tendo uma retomada. E nessa retomada, eu acredito, como ontem eu abri a palestra lá falando, que nós temos que acreditar que o nosso negócio é de extrema necessidade para o segmento, para o trabalhador, para o turista. Então o nosso segmento, o nosso setor, ele tem que crescer, tem que renovar, ele tem que ter criatividade para proporcionar um trabalho de eficiência e satisfação.
Além, Silvio, para a gente finalizar nosso bate-papo, da questão econômica que afetou todos os setores, e obviamente o setor de fretamento acaba entre os setores de transporte um dos mais atingidos, né, porque vai diretamente com o cliente tomador de serviço, a fábrica, a indústria e tal. Quais são os principais, além da questão econômica, obviamente, os principais entraves para o fretamento hoje, tanto contínuo quanto eventual?
Eu creio que são as linhas de créditos. Hoje, para você fala no sentido de renovação?
Renovação de frota e também operação de serviço, que poderia fazer para o operador trabalhar mais tranquilo?
Olha, a operação seria alguma coisa mais técnica, para você fazer um estudo mais na logística, diminuir roteiros, um melhor aproveitamento da ocupação dos veículos. Como existe uma ocupação prejudicada, fazer um roteiro onde seja mais condizente com a realidade, proporcionando uma economia para a empresa tomadora e para nós, vai diminuir a frota, obviamente, mas você tendo uma ocupação do seu ônibus, você vai ter uma rentabilidade melhor, inclusive com o aproveitamento da frota nos finais de semana, para viagens, etc. Com relação à renovação de frota, se o governo... Nós tivemos um crescimento muito bom nos últimos 5 anos em função das vantagens que o BNDES oferecia, que era o Finame. Hoje, para você, não é todo empresário que tem capacidade econômica ou financeira de 20, 30% para sinalizar um ônibus. Porque um ônibus é um preço muito caro. Um carro de fretamento é o dobro de um carro urbano, praticamente, de um carro simples. Não do articulado, mas um carro simples ele é o dobro. Então, você não consegue trabalhar comprando um carro, dois carros para renovar uma frota. Você tem que pensar em umas dezenas de carros. E isso requer caixa para dar entrada. Se o governo abrir um financiamento que dá para você prospectar o seu negócio para 3, 4, 5 anos, aí ajudaria bastante.
E a burocracia ainda é grande? Ainda também é um entrave?
Em que lado que você faz?
Principalmente do órgão regulador.
Não, eu não vejo problema. Quem anda na regularidade se adapta. O órgão regulador tem as suas exigências, tem as suas determinações e cumpre quem tem capacidade. Quem não tem, sai fora. Os clandestinos têm que sair fora. Porque eles não trazem produtividade nenhuma. Eles só negam.
Quer dizer, até uma questão importante, Silvio, que você comenta agora com a gente, que muita gente fala, mas o empresário reclama muito de regulador e tal. Quanto mais regulado o mercado, obviamente, dentro de toda a realidade operacional, melhor é, porque aí é mais complicado para o clandestino, então.
Olha, eu costumo dizer o seguinte, ou você tem competência ou não tem. Se o governo, o Estado, regula, você tem que cumprir. Óbvio que nós, federação, sindicatos, procuramos sempre o diálogo com as autarquias. Porque há coisas, por exemplo, nós lutamos, você acompanhou, nosso ônibus não poderia andar na faixa de ônibus. Quer dizer, o táxi com o passageiro pode. Eu levo 46, não posso. Onde é que está a nossa contribuição aí? Ninguém vê, o Estado vê. Nós conseguimos isso na gestão anterior, que fosse permitido transportar, andar nas faixas, não nos corredores. Que nós não temos porta do lado esquerdo, mas nas faixas nós estamos autorizados. Algumas empresas não se adaptam porque também não cumprem a regra, né?
Certo. Silvio, a gente agradece bastante a sua participação aqui no Diário do Transporte.
Muito obrigado. Eu sei que você precisar de qualquer coisa, estão às ordens.